Vamos para a segunda parte desta quarta noite de Apocalipse. Estamos em Apocalipse capítulo 1 ainda. E volta para capítulo 1. E nós vimos o Filho do Homem andando entre sete candelabros, sete estrelas na mão. E eu gostaria de deixar o texto bíblico identificar quem é. Eu acho que todo mundo aqui já sabe quem é, porque você reconheceu as pistas. Mas, no peito da página 30, quais são as pistas para evangelizar, para identificar, quais são as pistas para identificar quem está falando? Para João. João voltou para ver e, uou, viu alguém como o Filho do Homem andando entre sete candelabros com sete estrelas na mão e uma rumfaia, uma espada bárbara saindo da boca dele. Quais são as pistas para identificar quem está falando? Desde que estamos lendo o Apocalipse, esperamos ver cenas simbólicas. E aqui temos a primeira cena simbólica. Quem é o único que poderia dizer: estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre? Quem em forma humana poderia dizer: sou o primeiro e o último, sou aquela que vive? Quem tem as chaves da morte e do Hades? Somente uma pessoa poderia ser identificada com essas pistas, só uma: Jesus Cristo. Ele é visto como um ser humano, mas também divino. Só para ler um pouquinho, olhe Daniel, só um segundo. Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Vocês se lembram que Daniel teve uma visão e viu quatro animais? Ele viu um leão, um urso, um leopardo. Ele viu um quarto animal aterrorizante. E nós sabemos o contexto de Daniel, que representa Babilônia, Pérsia, Grécia e os romanos. E ele viu este animal, o quarto animal, versículo 11. Continuei a observar por causa das palavras arrogantes que o chifre falava. Fiquei olhando até que o animal foi morto e o seu corpo foi destruído e atirado no fogo. Dos outros animais foi retirada a autoridade, mas eles tiveram permissão para viver por um período de tempo. Agora, o que significa tudo isso? Nós já lemos em versículo 16. Então me aproximei de um dos que ali estavam e lhe perguntei o significado de tudo que havia, eu tinha visto. Ele me respondeu, dando-me esta interpretação: os quatro grandes animais são quatro reinos que se levantarão na terra. E nós analisamos Babilônia, Medo-Persos, Grécia e os romanos. Mas volta para o versículo 12. A autoridade foi tirada desses quatro grandes animais. Em versículo 13: em minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho do homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adorarão. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará e o seu reino jamais será destruído. Quem é este filho do homem? O João capítulo 51 identifica ele como Jesus. Primeiro capítulo de João, enquanto Jesus estava na terra. Capítulo 5, 27 de João identifica o Filho do Homem é Jesus. E este termo, Filho do Homem, significa rei para um israelita. Agora, Jesus morreu, ele foi sepultado, ele ressuscitou. E vocês se lembram o que ele falou quando ele saiu do túmulo, pouco antes de subir para o céu? Mateus 28, versículo 18. Ele diz: toda a autoridade foi me dado no céu e na terra. Ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho dito, e estarei com vocês todos os dias até o final, com fins dos até o final dos tempos, depende da tradução que você está lendo. Jesus recebeu toda a autoridade. Romanos capítulo 1, versículo 4, ele foi declarado Filho de Deus, quando ele saiu do túmulo, Rei dos Reis. Ele ficou 40 dias aqui, falando com aqueles discípulos. Vem aqui, colocar seus dedos aqui, comprovar, comer comigo, me abraçar, vamos bater um papo por 40 dias, confirmando que ele está vivo, Atos capítulo 1. E falando sobre o reino, fique em Jerusalém, que vai acontecer lá. Atos capítulo 1, versículo 9, o que Jesus fez? Ele subiu para o céu, nas nuvens. Daniel 7 aconteceu. Ele senta no seu trono eterno. Ele está reinando para todo sempre. Mas tem os romanos lá na terra, perturbando o seu povo. E ele vai voltar com uma homfaia e lidar com eles. E eliminar aquela quarta... Babilônia já caiu. Pérsia já caiu. Grécia já caiu. Jesus estabeleceu o seu reino, Daniel 2, 44, nos dias do quarto reino. O reino de Cristo está lá, os romanos estão em pé. Eles estão tentando eliminar a outra equipe. Jesus vai eliminá-los. Este é o Apocalipse em sua simplicidade. Agora, volte para Apocalipse capítulo 1. Ele, Jesus, estou em página 31 lá em cima, ele estava morto, mas está vivo. Ele foi morto, mas agora é soberano sobre a morte e o Hades. Ele foi sujeito ao maltratamento humano, mas agora ele tem o poder. A palavra de Deus procede da sua boca. Com alguém assim ao seu lado, cristãos não têm que se preocupar com a morte, pois Jesus pode ressuscitar cristãos mortos. Ele disse para João, em Apocalipse 1:19, você tem o esboço do livro inteiro. Você quer ver o esboço do Apocalipse? Escreva as coisas que você viu, tanto as presentes e as que melo acontecer, prestes a acontecer. Este é o esboço do livro. Ele diz para João, escreva o que você viu, ou o que ele viu passado. Ele viu o capítulo 1. Jesus, filho do homem, andando entre os candelabros, segurando sete estrelas. Este que ele viu. Então, João escreveu o que ele viu, capítulo 1. Jesus disse também, eu quero que você escreva também tanto as coisas presentes. Ou quais coisas estão atualmente, no momento, acontecendo? Capítulos 2 e 3. Eu quero que você fale o que está atualmente acontecendo na minha igreja. O que estão fazendo de certo, o que estão fazendo de errado. E se eles não se arrepender, quando eu lidar com Roma, eu vou lidar com você também. Este é o Apocalipse, é o que é o atual. E depois ele diz, eu quero que você escreve o que Melo está prestes a acontecer no futuro. Não daqui a 2000 anos. O que vai acontecer na sua vida? Preste a acontecer agora. Este é capítulo 4 até o final do livro. Este que João viu. Ele escreveu o que ele viu. Jesus explica em capítulo 1 2 dos elementos da visão. Os 7 candelabros simbólicos. O que significa? E como vocês sabem que os 7 igrejas? Porque Jesus interpretou. Jesus explicou. Nós não temos que inventar nada nesse livro, só ler o livro. 7 candelabros simbólicos representam as 7 igrejas para quem Jesus quer comunicar, pelo que João escreve. Que cena gloriosa de uma igreja. Candelabro. Guarde este no seu arquivo mental. A igreja é candelabro. Guarde isso lá. E quando você chegar em capítulo 11 e fala sobre 2 candelabros, você vai começar a ter uma ideia do que ele está falando, porque ele falou no primeiro capítulo. Não tem que adivinhar neste livro. O livro explica a si mesmo. A gente chega em capítulo 11. Mas só para guardar lá, candelabro, para Jesus é o quê? A sua igreja. Que maneira boa para descrever uma congregação do povo de Deus. Uma luz, compartilhando a mensagem da verdade, sendo exemplos, iluminando todos ao seu redor. Todas as nossas congregações devem procurar cumprir esta imagem, pois somos a luz do mundo. Cantagalo está sendo iluminado agora, né? Ponta Grossa está sendo iluminado finalmente. São Mateus do Sul, Curitiba, Londrina, Foz do Iguaçu, Paraná está sabendo agora. Não do que foi ter empregado os últimos 500 anos. Não, não, não. Isso aqui. Esse é o nosso papel. Nós somos uma luz. Jesus também explica a João o significado das sete estrelas simbólicas na sua mão direita. Essas estrelas são, de acordo com o texto, o quê? Os anjos das sete igrejas. Agora, nós temos que decifrar um pouco aqui, porque a palavra anjo tem mais do que um significado. Em grego, a palavra anjo é angelo, angelo, e traduzido para o português, anjo. Ele tem dois significados nas escrituras, e você tem que ler o contexto ao redor para saber se é esse significado ou essa significado. Anjo também pode ser traduzido do grego para o português, mensageiro. Normalmente, a palavra angelo descreve os mensageiros celestiais que realizam a vontade de Deus. Deixe-me mostrar eles aqui na Bíblia. Hebreus. Hebreus capítulo 1. Deixe-me mostrar esta palavra se referindo aos os seres mensageiros celestiais. Os anjos não são todos eles, Hebreus 1,14, os anjos não são todos eles espíritos, espíritos, ministradores enviados para servir aquelas que hão de herder a salvação. Então, a palavra anjo é um mensageiro celestial. Literalmente, vem do céu e comunica a mensagem de Deus, como aconteceu N vezes na Bíblia. Mas a palavra anjo também pode referir-se a seres humanos que são mensageiros humanos. João Batista, um humano, foi chamado de um mensageiro, um anjo, que apresentaria o Messias ao mundo. Vamos ver dois exemplos disso. Marcos. Marcos capítulo 1, versículos 2 até 4. Versículo 1, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías, Isaías 40, versículo 3. Enviarei à tua frente o meu anjo. Aqui está traduzido mensageiro. Ele preparará o teu caminho. A voz do que clama no deserto, preparem o caminho para quem? Para quem? Seu ouvido diz ao Senhor? Para o Senhor. E se você pega este texto e procure lá em Isaías 40, versículo 3, de onde veio a citação, diz exatamente a mesma coisa. Mas coloque Senhor em todo maiúsculo, porque a palavra é aquele que é. Ou em hebraico, Yahweh. Quem veio andando aqui na planeta Terra, e João Batista diz a ele, o Cordeiro de Deus, Yahweh, aquele que bateu um papo com Moisés. Aquele em Isaías 6, que estava sentado no trono em toda a sua glória, e os querubins estavam dizendo, Santo, Santo, Santo. João 12 diz, está falando da glória de Jesus Cristo. Não, mas não, Pai, não é Jesus, é o Espírito. Sim. E eu não tenho nem como explicar um só Deus, eu não tenho nem como. Mas quem veio andando no planeta Terra e morreu naquela cruz não foi um anjo. Aquelas que ficam no centro com as revistinhas ao invés da Bíblia. Acho que um anjo morreu na cruz por nós. Não, nem um anjo morreu por mim. Meu Deus morreu por mim. É por isso que é tão especial. É por isso que eu não falto no culto. Eu venho agradecê-lo porque ele não escutava e não dava um amor dessa. E ele merece meu melhor. Espero que você dê o seu melhor para ele. Vejam mais um exemplo. Lucas 7, 24. Lucas 7:24. João Batista foi preso, ele está meio sofrendo, ele está meio questionando, será que Jesus é o Cristo, porque se ele é o Cristo, o rei dos reis, porque eu estou preso, ele vacilando um pouquinho na fé. Então, versículo 18, os discípulos de João contaram-lhe tudo essas coisas. Jesus diz, vai falar para João o que eu estou fazendo, milagres, e falando, e parábolas, e João diz, oh é, ele é o Cristo mesmo. Mas os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas, chamando dois deles, enviou-os ao Senhor para perguntarem, és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Versículo 22, então ele respondeu aos mensageiros, voltem, anunciem a João que vocês viram e ouviram, os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, as boas novas são pregadas aos pobres, e feliz aquela que não se escandaliza por minha causa. Depois que os mensageiros de João, adivinha qual é a palavra grega? Angelo, anjo. Então, anjo pode ser um mensageiro celestial, um anjo pode ser eu mesmo, qualquer pessoa que está comunicando a palavra de Deus, um mensageiro. Esquece a palavra anjo, um mensageiro, alguém que está comunicando a palavra de Deus. Então, no pé da página, versículo 31, a pergunta para nós, em capítulo 1 do Apocalipse, Jesus quer dizer que cada igreja tem um mensageiro celestial ou cada igreja tem um mensageiro humano? Bom, para entender isso, nós devemos observar nos capítulos 2 e 3 do Apocalipse. Cada carta às sete igrejas começa assim: ao anjo, ou mensageiro, da igreja em Esmirna, ou Éfeso, ou Laodiceia. Cada um começa assim. Uma cidade específica. Jesus disse para João endereçar o envelope e a carta ao anjo, o mensageiro de cada igreja, e enviar carta àquela anjo. Isso parece que ele está dizendo que os anjos são humanos que enviam e recebem mensagens para as igrejas. Nós temos aqui na frente do nosso prédio aqui um caixa postal e tem alguns anjos lá que cuidam disso. Eu cuidava um tempo, mas tem uma cadeado lá, eu nem tenho nem chave. Tem anjos que cuidam da correspondência da igreja. Muito obrigado. Eles enviam e eles recebem. Ou quem são esses caras em Esmirna e Éfeso? Cada igreja, cada carta é endereçada a uma pessoa que serve no ministério da secretaria da igreja. E se as cartas, por outro lado, foram endereçadas a mensageiros celestiais, para qual caixa postal João enviaria as cartas? Não é grande coisa para o nosso entendimento do Apocalipse, mas parece que os anjos eram membros de cada congregação que iriam receber e ler as cartas à congregação no domingo de manhã. E se você ler Apocalipse capítulo 1, versículo 3, ele diz, feliz aquela que lê, singular, e aquelas que ouvem, plural. Então, no domingo, alguém vai subir, singular, e ele vai ler, e pluralidade vai ouvir a carta. Então, os anjos parecem que ser, talvez, um presbítero, um bispo, um dos pastores de uma congregação local que leu a carta de Jesus Cristo. Não um livro, queria conseguir um livro evangélico para ter alguma coisa para pregar no domingo. Não, ele leu o que Jesus disse. Por isso se chama Escola da Bíblia, que é a Bíblia, mais nada aqui. Só. Agora, capítulo 2 e 3. Tem suas Bíblias abertas lá? Nós temos essas sete igrejas no mapa. Essas sete igrejas, como se fossem, na imagem simbólica, sete candelabros. As estrelas são os anjos. Anjo traduzido do grego é mensageiro. Há mensageiros celestiais e mensageiros humanos. Mas essa é escrita por humanos que vão ler esta palavra. Como visto, capítulo 2, versículo 1. Então nós temos Jesus andando entre as igrejas. Ele quer falar com as suas igrejas. E o que ele vai falar é capítulos 2 e 3. Vamos ler as cartas. Capítulo 2. Ao mensageiro. Aquele que vai ler, ao anjo da igreja em Éfeso, escreva. Estas são as palavras daquele que tem as sete estrelas em sua mão direita e anda entre os sete candelabros de ouro. Quem está falando com eles? Jesus. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus que pôs à prova os que dizem ser apóstolo, mas não são. E descobriu que eram impostores. Não tem alguma coisa assim acontecendo hoje em dia? Eu sou apóstolo tal. Ele tinha a mesma coisa na época. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você... Aquela lição do domingo, meus irmãos. Dar e receber conselho, puxão de orelha. Vai acontecer agora, do mestre. Contra você, porém, tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se. E pratica as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Essa é uma igreja que vai parar de existir. Se não se arrepender. Mas há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos Nicolaitas. Como eu também as odeio. Mas eles não gostavam de doutrina falsa nessa igreja, né? Mas há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos Nicolaitas. Como eu também odeio. 7. Aquela que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao Nike. Ao vencedor. Darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. No paraíso, no paradeiso, essa é a palavra grega para jardim. Lembra de jardim do Éden, árvore da vida? Alguém quer participar do jardim do Éden? Vai ser melhor do que Adão e Eva tinha. Não, recua 1 centímetro da palavra de Deus. Versículo 8. Ao mensageiro da igreja, ao anjo da igreja em Esmirna, escreva. Essas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, aquele que morreu, tornou a viver. Quem é? Jesus está falando. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Não é verdade? Meu apertado as coisas no Brasil. Nós somos ricos em Cristo. A gente nunca passa fome, hein? Não tem uma conta atrasada. Deus é bondoso conosco. Jesus diz, busque em primeiro lugar o reino e sua justiça. Ele vai acrescentar essas coisas. Nós não temos que preocupar o que vai comer, beber, vestir. Oh, é bom agradar a Deus que a vida é boa. Deixe Cristo de lado e realmente fica apertado em casa mesmo. Deus diz, vocês são ricos. Conhece a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são. Sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Aquela que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Nike, o vencedor, de modo algum sofrerá a segunda morte, Everson. Nós não temos que nem preocupar com aquela lago de fogo, Apocalipse 21:8. 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva. Essas são as palavras daquela que tem a espada, a rumfaia, afiada de 2 gumes. Quem está falando? Jesus. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Seria como a gente reunir no domingo. Onde está o Ivone? Ele morreu pela causa essa semana. Este que eles estão lendo na carta para a igreja aqui. O membro que dirigiu o cântico semana passada já está lá com Jesus, porque ele não recuou nem 1 segundo. Foi morto pela causa?
Ele é um martus, mártir, testemunha.
Essa é a palavra grega.
Versículo 14. No entanto, lá vem aquela puxão de orelha, dar e receber conselho. No entanto, tenho contra você, igreja, algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos, a doutrina falsa na igreja, de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e se praticar imoralidade sexual.
Que coisa! 1 Coríntios 5, quando isso aconteceu, eles expulsaram esses caras da igreja.
Esta igreja, não, nós amamos todo mundo. Faz o que quiser.
Não na igreja de Jesus, ele vai puxar sua orelha. 15, de igual modo, você tem alguns também os que se apegam aos ensinos dos nicolaitas. Portanto, arrependam-se, senão virei em breve. Está vendo este padrão do livro? Em breve. Até você e lutarei contra eles com a ronfaia da minha boca. A espada da minha boca. Aquela que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao Nike, ao vencedor, darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquela que o recebe. 18. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreva. Essas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Está vendo como ele está pegando pedaços de capítulo 1? Só para você saber quem está falando, Jesus. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, seu serviço, a sua perseverança. Eu sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Que boa igreja. No entanto, lá vem aquela puxão de orelha. Contra você tenho isto. Ou eles têm amor, eles têm fé, eles têm serviço, mas eles têm doutrina falsa na igreja. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza? Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual. Mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei... O que ele vai usar? A ronfaia. Matarei os filhos desta mulher, então todas as igrejas saberão que eu sou aquela que sonda mentes e corações e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como se dizem, eles dizem os profundos segredos de Satanás, digo, não porei outra carga sobre vocês. Tão somente apegam-se com firmeza ao que vocês têm até que eu venha. Aquela que Nike vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações, ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como a um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi do meu pai, também lhe darei a estrela da manhã. Lê capítulo 22, 16 para saber o que é. Aquela que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Capítulo 3, ao mensageiro, ao anjo da igreja em Sardes, escreva. Essas são as palavras daquela que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Jesus, novamente, conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento. Fortaleça o que resta e que estava prestes para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos de Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, verei como um ladrão e você não saberá a hora que virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O Nike, O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquela que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. 7. Ao mensageiro, ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. O que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou meu nome. Veja o que farei com aquelas que são sinagoga. Sinagoga é uma palavra grega, significa assembleia. Sinagoga de Satanás, que se dizem judeus, mas não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está melo, prestes, para vir sobre todo mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve. Já viu ele batendo nesta tecla? Ah, ele vem logo. Para esses irmãos, lendo a carta. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Nós vamos falar sobre esta palavra coroa, muito importante no livro. Farei do Nike vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém. Olha em capítulo 21, 2, e vocês vão saber sobre isso, que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Aquela que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa não é uma carta só para eles, mas todas as igrejas devem ler todas essas cartas. 14, ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: essas são as palavras do Amém, o Martus, a testemunha, o mártir fiel e verdadeiro, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou melo, prestes, a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas, eu fiz muito no mercado financeiro, investi meu dinheiro e ganhei uma tonelada de dinheiro. Jesus diz: você diz, estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e está nu? Dou-lhe este conselho. Aquela puxão de orelhas, dar e receber conselho. Jesus está dando esta vez. Compre de mim ouro refinado pelo fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas. Nós vamos ver roupas brancas. Procure este repetido pelo livro e descubra como eles ficaram brancos. Capítulo 7. E vistam-se para cobrir a sua vergonha, nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aquelas que eu amo. Oh, nós damos e recebemos conselho nesta igreja porque nós amamos uns aos outros, queremos proteger um outro do mal. Por isso, seja diligente e arrependam-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Oh, este versículo arrancado fora do seu contexto. Todo mundo hoje em dia está dizendo: venha para frente, aceitar Cristo no seu coração, faz uma oração e Jesus vai te salvar. Eu nunca li isso na Bíblia em nenhum lugar. Aceitar Cristo como seu coração, no seu coração pessoal, como seu Salvador, fazendo uma oração. Me mostra a leitura. Abre sua Bíblia esta semana e mostra. Não existe nenhum lugar na Bíblia que diz: aceita Cristo no seu coração como um Salvador pessoal, faz uma oração e está salvo. E se pode se batizar quando quiser, qualquer dia no futuro. Não está escrito lá. Mas muitas pessoas usam este texto aqui para dizer isso. Que Jesus está lá batendo no coração, abre seu coração, recebe ele. Ele não está falando isso neste contexto. Ele está falando com a igreja de Laodiceia. Aqueles que já nasceram de novo da água do Espírito, eles são cristãos. Quando alguém se torna cristão, o Espírito Santo habita dentro deles. Este povo era tão pecaminoso que o Espírito Santo saiu desta igreja. Você tem uma congregação em Laodiceia que não tem o Espírito de Deus. Mas Jesus ama eles tantos, ele diz, eu ainda estou aqui. Se arrepender, igreja, eu vou entrar novamente. Ele não está explicando para ninguém aqui como se tornar cristão. Ele está falando para uma igreja podre, pecaminosa, que precisa arrepender. Senão Cristo não vai, nunca vai habitar lá. Mas ele quer. Só precisa confessar seus pecados. Ele é fiel e justo para perdoar os pecados. Ele vai voltar para a vida. Não é você pecou, está fora, arrependeu dentro, pecou, está fora. Não é isso. Em Cristo, o sangue de Cristo, 1 João capítulo 1, 7 e 9, nos lava constantemente. Estamos sempre dentro. Mas esta igreja era tão torta, Jesus saiu fora, porque não tinha arrependimento nenhum. Mas ele diz, eu estou aqui à porta. Só me convide de volta. Se arrepende. É isso que diz. Igreja, se arrepende. E eu estou de volta hoje. Como se fosse o dia do seu novo nascimento. Este é o contexto. Versículo 21. Ao Nike darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também, Nike, venci e sentei-me com meu pai em seu trono. Aquela que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu acho melhor ler o texto do que a minha apostila. Agora, tem muita coisa nessas cartas aqui. Nessas cartas. Nós podemos estudar um curso inteiro só sobre os detalhes desta carta. Aquelas que dizem que são judeus, mas realmente não são, o que significa? É, tem N perguntas assim lá. Provavelmente essas eram pessoas, cristãos, e os romanos estão prestes a bater na porta e dizer, você é cristão, porque se você é cristão, você vai morrer. Não, eu sou judeu hoje. Oh, você é judeu? Tranquilo. Eles não queriam morrer pela causa, então, eu sou judeu hoje. Mentirosos. Vocês sabem onde os mentirosos vão? Apocalipse 21, 8, né? A segunda morte. É, não vamos mentir. Mentirosos na igreja. Deus lidou com Ananias e Safira também, mentirosos. Deus lida com mentiroso. Não vamos mentir. Agora, vamos analisar esses dois. Nós temos 20 minutos. Vamos fazer o máximo possível nessas sete cartas. E semana que vem vamos terminá-los. E depois de terminá-los, no começo da aula, semana que vem, nós vamos entrar na parte da história que vocês estão esperando desde que chegou aqui na primeira aula. Capítulo 4 para frente, onde acontece a profecia do futuro e todas aquelas imagens simbólicas. Semana que vem, você não vai querer perder essa. Mas, João já escreveu o que viu, capítulo 1. Agora nós estamos vendo as coisas presentes. Capítulo 2 e 3. Como anda a igreja de Cristo na Ásia, pelo primeiro século? Algumas coisas ótimas, algumas coisas ruins. Como está indo? Quando ele termina capítulo 3, capítulo 4, o que está prestes a acontecer no futuro? Ok? Apostila, página 32. Capítulos 2 e 3 contém as sete cartas que Jesus falou. E João escreveu e enviou para as igrejas na Ásia. Imagine chegando no domingo e um presbítero da igreja fala à congregação, recebemos uma carta de Jesus. Ele apareceu para João, banido na ilha de Patmos, e disse a ele o que escrever para nós. Algo assim aconteceu em cada uma das sete igrejas da Ásia. Isso não vai acontecer hoje em dia. Sabe por quê? Aconteceu lá. Então, pleno tempo apostólico, a palavra de Deus está sendo revelada e escrita. Jesus disse, João 16, 13, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade. Foi Jesus falando com os apóstolos. Prometeu toda a verdade aos apóstolos. Neste exato momento em história, onde os apóstolos estão mortos, João está o último vivo, e ele vai receber a última coisa. E a última página diz, em versículo 18 e 19, não acrescenta e não tira. E fechou. Jesus não vai mandar mais cartas. Não vai ter alguém que diz, oh, recebi uma revelação, Deus vai falar com a igreja hoje. Não, não, isso não vai acontecer nunca. Nós já temos toda a verdade. O que nós temos que fazer é ler e obedecer a palavra de Deus. Mas esta é a última revelação que estava dando no primeiro século para os apóstolos, para fechar toda a verdade. Há muitos estudos detalhados sobre as sete cidades e as sete igrejas feitas por outras pessoas que vocês podem ler. Dentro da primeira apostila, que eu posso mandar por e-mail para você, há um estudo detalhado sobre algumas coisas específicas em cada igreja, em cada cidade. Coisa interessante. Mas eu não vou tomar o tempo para falar disso agora. Uma coisa interessante sobre o começo de cada carta é que algo da identificação de Jesus do capítulo 1 é incluído, para mostrar que é Jesus falando com a igreja. Ao invés de olhar as cartas separadamente, um por um, eu quero olhar em todas as cartas simultaneamente e perguntar quais temas aparecem em todas elas. Quais assuntos parecem estar no coração de Jesus enquanto ele fala com as suas igrejas? Com certeza, se algumas coisas são mencionadas em todas as cartas, ou na maioria das cartas, essas coisas devem ser muito importantes para Jesus. Também os temas repetidos nessas cartas provavelmente são assuntos que Jesus gostaria de dizer para nós hoje em dia, se ele estivesse enviando uma carta para nós. Vamos conversar sobre sete temas nestas cartas. Número 1. Jesus conhece as suas igrejas. Jesus disse em capítulo 2, versículo 2. Conheço as suas obras, seu trabalho árduo. Versículo 19. Conheço as suas obras. Capítulo 3, versículo 1. Conheço as suas obras. 3:8. Conheço as suas obras. 3:15. Conheço as suas obras. Capítulo 2:9. Conheço as suas aflições. Capítulo 2:13. Sei onde você vive. E a palavra sei é a mesma palavra grega. Conheço. Eu conheço onde você mora. Mas gramática português, sei, comunica melhor aqui. Sei onde você vive. Se você ler essas cartas, você vai perceber que Jesus conhecia mesmo as suas igrejas e os indivíduos. Ele mencionou Antipas de Pérgamo pelo nome. Ele sabia das ações de alguns de Tiatira, de Pérgamo, que estavam ensinando erro. E ele conhece muitos que estavam vivendo fielmente. Jesus conhece seu povo. E ele também nos conhece hoje. Ele nos conhece intimamente. Ele conhece as nossas palavras, as nossas ações, nossos pensamentos. Ele conhece onde andamos hoje, o que fazemos. Ele conhece nossas tristezas, nossas decepções, nossos desafios e nossas vitórias. Pergunta para vocês hoje à noite: como você se sente quando você pensa sobre como Jesus conhece você tão bem? Você fica alegre em saber que ele anda de mãos dadas com você nessa jornada da vida? Ou você, como Adão e Eva, querem se esconder da presença de Deus atrás de uma árvore? Uma parte do poder onisciente, onisciente significa Deus sabe tudo, conhece tudo. Uma parte do poder onisciente de Cristo é conhecer cada um de nós, seus discípulos. E nós precisamos viver cada dia reconhecendo isso. Eu espero que a presença de Jesus andando no meio da igreja conforte você, mas se é desagradável saber que Jesus está constantemente com você, isso é um bom sinal que você precisa fazer algumas mudanças na sua vida. Segundo tema nessas cartas, segundo dos sete, Cristo quer que as igrejas guardem os seus ensinamentos. Cristo quer que as igrejas guardem os seus ensinamentos. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 2, ele diz, conhece as suas obras e seu trabalho árduo, a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Versículo 6. Mas há uma coisa a seu favor, você odeia as práticas dos Nicolaitas, como eu também as odeio. Cristo elogiou a igreja de Éfeso porque eles puseram à prova aquelas que declararam que eram apóstolos e descobriram que eram falsos. Como assim pôr uma prova? Lembra de 1 João capítulo 4, versículo 1? Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Mas põe eles à prova, ver se eles são de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Nós temos que verificar se a pessoa tem a palavra de Deus ou bobagem. Põe eles à prova. Alguém diz, eu posso fazer milagre. Eu coloco $1,000 na mesa hoje, ver um milagre verdadeiro, um paralítico curado, alguém falando em línguas, pelo menos, verdadeiramente. Mostra agora o dinheiro seu. Eu faço isso 33 anos no Brasil e nenhum pentecostal aceita meu dinheiro. Nenhum. Eu ponho eles à prova e eles param de comparecer. Mão de papo, falta de poder. Ou Jesus é poderoso para curar. Deus pode ouvir orações e fazer cura. Eu sei. Mas pastores por aqui, eu nunca vi. Se você viu, me leva. Eu quero ver. Meu dinheiro está na mesa. Eles descobriram que tinha professores falsos. E essa igreja de Éfeso estava botando eles na rua. Eles também odiaram as práticas dos Nicolaitas. Agora, eu coloquei um estudo sobre os Nicolaitas na outra apostila, mas nós não sabemos exatamente o que os falsos apóstolos e os Nicolaitas estavam ensinando. Mas é claro que eles estavam ensinando algo que contradiza o que os efésios ouviram de professores inspirados como Paulo e possivelmente João antes de ser banido para Patmos. O ponto crítico aqui é que os presbíteros da igreja de Éfeso estavam fazendo exatamente o que Paulo mandou quando ele falou com eles em Atos capítulo 20, versículo 17. Até versículo 32. Eles estavam vigiando e mantendo professores falsos longe do rebanho. Eles estavam protegendo as ovelhas contra lobos selvagens. Este é um texto interessante para vocês estudarem em Atos 20. Em Atos capítulo 20, versículo 17, Paulo chamou os presbíteros da igreja para ter uma conversa. Em versículo 28, ele diz para esses presbíteros, vocês são bispos que o Espírito Santo colocou sobre a igreja para pastorearem a sua igreja. Um presbítero, um bispo, um pastor. Três palavras indicaram o mesmo cara. Presbítero indica ele é idoso. Maduro, conhece bem a palavra. Ou ele não é qualificado, ser presbítero. 1 Timóteo diz, seus filhos são fiéis. Os filhos não são fiéis, ele não é qualificado. Bispo. O que é bispo? Ele fica de olho contra lobos lá no mato, querendo pegar uma ovelha. Ele fica de olho. São pastores, eles vão cuidar, e alimentar, e carregar. Três palavras descreveram a mesma pessoa. E na Bíblia é sempre masculino. Não tem bispa, não tem pastora, não tem presbítera. É sempre masculino. E é sempre plural. Você não tem um pastor sobre uma igreja? Você tem pastores, que são chamados de bispos. E eles são idosos, presbíteros, anciões. É alguma coisa para vocês estudarem sobre a igreja. Porque se tiver doutrina falsa na igreja, nós devemos remover isso e voltar à doutrina correta. Este é um outro estudo, estudar Atos. Mas a igreja de Éfeso foi chamada por Paulo na época a vigiar, cuida da igreja. E eles têm feito isso por 30 anos e eles não deixam nenhuma doutrina falsa entrar na igreja de Éfeso. Jesus elogiou eles. Parabéns, igreja. Agora, em capítulo 2, 14 e 15, veja o que ele falou. 2, 14 e 15. No entanto, para a igreja de Pérgamo, ele diz, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, introduzindo-os a comerem alimentos sacrificados aos ídolos e a praticar uma imoralidade sexual. De modo e de igual modo, vocês também os que se apegam aos ensinos dos Nicolaitas. Arrependam-se. O que está falando Balaão e Balaque? Volta a ler a sua Bíblia no livro de Números e veja o que aconteceu lá. E você vai ver a doutrina falsa da época, mesmo doutrina falsa que estava acontecendo aqui. Um bom estudo para vocês investigarem. Veja capítulo 2, 20. Falando com a igreja de Tiatira. No entanto, contra você tenho isto. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza? Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual. Está vendo o que estava acontecendo na igreja? Ensinamento falso. Jesus condena as igrejas de Pérgamo e Tiatira porque elas não estavam vigiando. Elas deixaram pessoas ensinar o que não era um pecado praticar imoralidade sexual ou comer carne oferecida aos ídolos. Provavelmente estes professores falsos disseram algo assim. Well, desde que o corpo humano não tem significado, não importa se o corpo peca, desde que a alma não esteja envolvida. Jesus, falando por meio de João, deixou claro que o que o corpo faz envolve a mente e o coração, e se o corpo faz o que está errado, o pecado acontece. O ponto aqui é que essas igrejas deixaram professores falsos entrarem e Cristo as repreendeu por isso. Apocalipse 3, versículo 3, falando com a igreja de Sardes. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se não se arrepender, estiver atento, virei como ladrão e você não saberá a hora que virei contra você. Cristo está implorando que a igreja de Sardes se lembre do que ouviu e recebeu e obedeça aquilo. Este pedido aparece o que João escreveu em 1 João capítulo 2, 24. Cuidem, para que aquela que ouviram desde o princípio. O que foi isso? O que os apóstolos falaram. Cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em você. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E finalmente, em Apocalipse 3, 8. Ele disse, conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta, ninguém pode achar ou fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra. Versículo 10. Visto que você guardou a minha palavra. Jesus está elogiando a igreja de Filadélfia porque guardou a palavra. Essas cinco citações das cartas revelam um dos assuntos importantes no coração de Jesus. Vocês foram ensinados a palavra de Deus corretamente. E é essencial que vocês seguram este ensinamento e não se afastam dele. Infelizmente, a história da Bíblia é cheia de casos do povo de Deus deixando a sua instrução. Deus ensina o seu povo o que ele quer que o povo faça e o povo concorda em obedecer. Depois o povo se afasta desta mensagem. Então Jesus, Deus, manda castigo para ajudar o povo a pensar. E o povo implora nas suas dificuldades para Deus remover o castigo, prometendo viver melhor. Mas o povo somente fica com o ensinamento de Deus por um tempo curto, até se afastar de novo. Pensem sobre Adão e Eva. os israelitas que fizeram um bezerro de ouro no deserto. Os israelitas na época dos juízes, que altos e baixos. E os reis, de primeiro e segundo reis. É desse tipo de afastamento daquilo que Deus revelou, que Paulo avisa em Atos 20, versículo 30. 1 Timóteo 4, 1 a 4. 2 Timóteo 4, 1 a 4. Nós devemos entender esta tendência de se afastar e tomar uma decisão decisiva de não abandonar o caminho de Deus, mas segurar firme naquilo que aprendemos da palavra. Nós precisamos aprender esta lição importante das sete cartas de Jesus às igrejas. Olha em Atos capítulo 20, versículo 30. Atos 20, versículo 30. O que Deus falou para a igreja em Éfeso 30 anos antes. Versículo 17. Da cidade de Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Este é o contexto. Paulo falando com os presbíteros de Éfeso. Versículo 20. 28. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. Está vendo as três palavras? Talvez as igrejas de Guarapuava precisem se arrepender sobre isso. Eles dizem, este é nosso pastor e este aqui nossos bispos, lá alguns presbíteros. Não. Presbítero é pastor, pastor é bispo. Três palavras descreveram o mesmo homem. Mas está na hora a igreja se arrepender. Que Jesus está chegando em nosso futuro também, no dia final. Mas veja o incentivo aqui, versículo 29. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiam. Lembre-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada de vocês disso, dia e noite, com lágrimas. Agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar herança entre todos os que são santificados. Eles já foram avisados 30 anos antes, eles já têm a palavra de Deus nas suas mãos. Agora olhem em 1 Timóteo 4. Passou uns 10, 15 anos, Paulo está envelhecendo. 1 Timóteo 4. Veja o que o Espírito Santo passou para os apóstolos agora. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Eu ouvi uma voz na minha cabeça. Eu acredito que você teve. Foi sua imaginação ou foi Satanás? Mas eu te garanto que não foi Deus falando. Veja que esses demônios estavam falando em pleno primeiro século, contrariando o que os apóstolos estavam falando. Versículo 2. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada e proíbe o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creram e conhecem a verdade, pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Você sabe que nessa cidade pessoas proíbem certas pessoas de casar? Tem certos religiosos, você não pode casar. A Bíblia ordena que presbíteros sejam casados, bispos sejam casados. 1 Timóteo 3, é obrigatório um bispo ser casado. Hoje em dia estão dizendo que bispos não devem se casar. Quem inventou essa? E consumo de alimentos, não podem comer tais alimentos porque é sexta-feira. Quem inventou essas coisas? Não foi meu Deus. Demônios. Pessoas ouvindo, sexto século depois de Cristo, já começaram a ouvir uma outra voz e, uau, fecha a Bíblia. Nasceu um outro movimento no mundo. Well, vamos chamar pessoas de volta à Bíblia. Esse é o nosso papel. 2 Timóteo, capítulo 4. Paulo está prestes a perder a vida. Ele está no final, está nos seus últimos. Ele diz, 2 Timóteo 4, na presença de Deus e de Cristo Jesus, onde há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu exorto solemnemente, prega a palavra. O dia que nós obedecemos isso, as líderes evangélicas vão à falência. Eu sei que eles têm o seu propósito, eu sei. Mas mais pessoas estão comprando livros e lendo livros de homens do que lendo a Bíblia, porque a gente só não abre esse livro. E quando você sai deste curso, joga minha apostila no livro, no lixo, se quiser. Eu não me importo, fique com este livro. Eu estou tentando colocar somente nessa apostila o que sai deste livro e mais nada. E se tem alguma coisa lá dentro que não sai deste livro, me avisa, eu vou tirar. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo, fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Pois virá o tempo que não suportarão sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Prega a palavra. Esse é o nosso papel. Paulo escreveu isso e uns 25 anos depois, Apocalipse. A igreja tem problemas. Boa noite para vocês. Que Deus te abençoe e acompanhe para casa com paz e tranquilidade e segurança. Semana que vem estamos de volta. Oremos. Grande Deus, muito obrigado por ser tão bondoso conosco. Obrigado pela sua palavra tão clara de entender. Pai, nos ajude não só a falar e estudar, mas viver nos passos de Cristo. Nos acompanha para casa em segurança. Louvado seja o teu nome. Em nome de Jesus, nosso Rei e Salvador, que oramos. Amém. Boa noite. Terça-feira que vem, tem mais.